Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal nega recurso de investigados na Operação Caixa de Pandora.
Acusado de crimes por motivo homofóbico seguirá preso preventivamente.
Homem é condenado por assédio moral no ambiente de trabalho.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Johnny Luna.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, julgou inviável o recurso ordinário em habeas corpus ajuizado pela promotora de justiça do Distrito Federal, Débora Gerner, e pelo marido dela, o empresário Jorge Gerner.
Denunciado a partir de desdobramentos da Operação Caixa de Pandora, o casal responde a duas ações penais perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com sede em Brasília. Pedro Scartesini.
Débora Gerner e Jorge Gerner respondem a duas ações penais. Uma pela prática dos crimes de violação de sigilo profissional, concussão e formação de quadrilha, e outra pelo crime de extorsão. A defesa entende ser necessária a junção das duas ações penais. Ao negar o pedido, o ministro Gilmar Mendes afirmou que os processos tratam de assuntos diferentes, embora oriundos do mesmo inquérito. A promotora e o marido teriam exigido dinheiro do então secretário de governo em relações institucionais do Distrito Federal, Durval Barbosa, para protegê-lo nas investigações em curso contra ele. O casal também teria praticado o crime de extorsão juntamente com Barbosa contra o governador do DF à época dos fatos, José Roberto Arruda.
O Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva de um dos 9 acusados de agredir irmãos gêmeos por pensar que eles formavam o casal homossexual.
O caso aconteceu em 2012 na Bahia, quando os dois irmãos voltavam abraçados para casa. Fátima Ochoa.
Um dos gêmeos morreu. O sobrevivente sofreu lesões no rosto. O acusado teve prisão preventiva determinada pelo Tribunal de Justiça da Bahia. A defesa recorreu ao STJ pedindo a liberdade dele, mas o relator ministro Jorge Mussi destacou a complexidade do caso. Ele não aceitou a alegação de atraso no andamento processual e afastou também o argumento da defesa de que houve constrangimento do réu. Com isso, o pedido de liberdade foi negado e foi determinado que o Tribunal Bahia agilize o julgamento de recursos pendentes de análise.
A Justiça Federal em Pernambuco condenou um homem por venda de suplementos alimentares proibidos.
Os produtos vendidos por ele podem causar acidente vascular cerebral, alterações cardíacas, insuficiência renal e falência hepática. A decisão da Justiça atende ao pedido do Ministério Público Federal. Ana Gouveia.
O homem foi flagrado com suplementos de musculação contendo as substâncias DMAA, efedrinas e pró-hormonais com esteroides anabolizantes, que são proibidas pela Anvisa. O denunciado importou os produtos dos Estados Unidos com o objetivo de comercializá-los pela internet. O crime foi descoberto depois que um suposto comprador telefonou a pedido da Polícia Civil, simulando estar interessado em adquirir os produtos. O denunciado foi condenado pela justiça a 2 anos e 3 meses de reclusão e da decisão ainda cabe recurso.
Uma empresa de telefonia foi condenada a indenizar um motociclista em R$5.000 por danos morais.
Ele se machucou em um acidente de trânsito após se enroscar em um fio solto de um poste.
A 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina entendeu que ficou comprovada a responsabilidade da empresa de telefonia pelo fio caído na pista de rolamento.
Um auxiliar de laboratório em Viçosa, em Minas Gerais, terá que indenizar uma colega de trabalho em R$10.000 por assédio moral.
Isso porque ele comentava com outros funcionários que ela não tinha aptidão e competência para ocupar a função e criticava constantemente o trabalho dela.
O caso foi julgado pela 11ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Carlos Ribeiro.
A autora da ação já havia obtido na Justiça do Trabalho indenização por danos morais do laboratório, no valor de R$30.000. Depois de várias situações constrangedoras, com comentários negativos do auxiliar em relação ao trabalho dela, a mulher foi diagnosticada com estresse e depressão, o que a levou a se afastar do trabalho por motivo de saúde. Ela então ajuizou a ação contra o funcionário. Na decisão, o desembargador afirmou que a atitude do colega de trabalho de assediar moralmente a mulher seguindo-a e ameaçando-a, constitui desrespeito e abuso.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.